Bem-vindos ao seu 2 Noticiário do Portal Refil.
São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana.
E o que de importante vai acontecer?
Bizarrice.
Bom dia, Darwin. Lá vem. Google os Estados Unidos. Ah, eu vi. Eu vi isso aí. Um eclipse solar ocorreu sobre o território americano na última segunda-feira, junto de teorias da conspiração de que o mundo ia acabar, que o anticristo ia retornar, que Deus ia levar os escolhidos para o céu. Na verdade, o que aconteceu foi que teve um bando de mané olhando para o sol diretamente, o que até uma criança brasileira sabe que não é recomendado. Segundo o Google Trends, pesquisas sobre... abre aspas. Por que meus olhos doem? Fecha aspas. E dor nos olhos deram um pico no site de pesquisa da Alphabet. E o melhor é que se você jogar num mapa onde esse pico ocorreu, ele marca direitinho os estados onde ocorreu o eclipse.
É isso, velho. Já disse o Douglas Adams, velho. Retira todos os negócios de perigo de todas as embalagens e deixa o mundo se resolver, velho.
Exato. Exatamente.
Artista entre nós, Brunão. Munique, Alemanha. O Museu Pinakothek der Moderne demitiu um funcionário após descobrir que ele havia pendurado um quadro seu no meio da galeria de arte moderna.
Ah, não, velho. Eu não me demitia, não. Eu dava um prêmio pra ele, cara. Sério. A audácia da pessoa, velho.
O funcionário de 51 anos levou sua obra escondida pro museu, fez a plaquinha de crédito e colocou no espaço livre na parede.
Sério, velho. Eu dava uma promoção pra esse cara.
Abre aspas. Ele se considera um artista e provavelmente via seu trabalho no museu como uma forma de apoio à sua vocação, disse o representante do museu ao jornal The Guardian. A obra de 1,20 m por 60 m...
Pô, gigante a parada.
Passou o dia 23 de fevereiro na parede e só foi removido depois do museu fechar às 18 horas.
Caraca.
A polícia está investigando o dano à propriedade, já que ele teve que fazer 2 furos na parede para colocar sua obra à mostra.
O Mr. Bean, velho.
O cara tava achando que ele... Pô, vou botar aqui meu negócio, a galera vai ver, eu vou... Vou irritar, vou viralizar.
Caraca, é, parabéns, velho.
Perder emprego ainda pode ir pro xilindró.
Parabéns, um filho da puta desse. Merda dessa, viu?
Atenção, ouvintes, para o top 5 de bilheteria nacional e internacional.
Vamos ao top 5 bilheteria nacional, bem cozinhos. Em primeiro lugar, continua eles, os monstros. Godzilla e Kong, o novo império. Fez essa semana 8 milhões? Caraca!
8 milhões e 890 mil,
um total de mais de 25 milhões e 400 mil reais. Putz grilo. Em segundo lugar, Kung Fu Panda 4 fez mais 5 milhões e 600, um total de 29 milhões e 900 mil. Em terceiro lugar, a estreia, a primeira profecia, o prequel de A Profecia, Baconzinhos.
Uhum.
Fez 3 milhões de reais, é pouco, mas ok. Tudo bem. Em quarto lugar, Os Farofeiros 2 fez 1 milhão 850 mil, um total já de mais de 32 milhões. E em quinto lugar, Uma Prova de Coragem fez 1 milhão e 200 mil, um total de 1 milhão 300 mil. Acho que tá errado. 2 milhões e 300 mil.
Não, 1 milhão e 300 mil é porque tipo, fez uma pré-estreia aí que só deu 100 conto.
Ah, entendi.
Deve ter aberto no cinema só, alguma coisa assim.
Saquei.
No top 5 de bilheteria dos Estados Unidos, em primeiro lugar, continua também lá Godzilla e Kong, firme e forte, com 31 milhões e 200 mil, já no total de 134 milhões. 2.500.000.
Porra.
Em segundo lugar, lançamento da semana, Monkey Man, com 10.119.000, com Dave Patel esse aqui.
Tô curioso, é dirigido pelo Dave Patel. Tô curioso pra caramba desse
em
filme.
Em terceiro lugar, Ghostbusters Apocalipse de Gelo, com fez mais 9 milhões de dólares, já no total de 88.866.000. Em quarto lugar, a primeira profecia também lançou lá nos Estados Unidos com 8.300.000. E em quarto lugar, destronando Duna 2, que não tá no top 5 nem no brasileiro nem no americano, Kung Fu Panda 4 com 7 milhões de dólares, já no total de 165, quase 166 milhões de dólares.
Nossa senhora, esse Kung Fu Panda
bateu
lá
até
nos
o
Estados
Kong,
Unidos,
mano.
O bicho é rei mesmo, velho. Vai ter. Vai ter o 5, vai ter o C, vai ter o que quiser, vai ter.
É, isso aí. Quer você queira ou não, vai ter. Seja um apoiador do Refil. apoia.se/portalrefil.
E as rapidinhas, baconzitos. O verão tá chegando no Hemisfério Norte e os posters dos filmes também. Além de trailer, né? A gente teve o poster de Furiosa, a Mad Max Saga. Que é bem legal, gostei. Tá bem, bem de mentira, mas, né, ok. Esse filme aí já... Eu meio que perdi as esperanças, viu, baconzitos? Isso aí... Entreguei.
Velozes e Furiosos.
Entreguei pra Deus. Maxine, com 3X, poster e trailer, olha...
É, isso aí vai ser porno chanchado da boa.
Trailer é muito bom, é com a Mia Goff, que é brasileira, descendente brasileira.
Uhum.
Né? E eu vou te dizer, eu curti bastante o trailer, viu? Porque ele se passa durante os ataques daquele Night Stalker.
Sim,
lá nos Estados Unidos.
É sobre os assassinatos do cara, né? Como que ela se mete nessas paradas aí.
Isso, e eu vou te dizer, eu vi um documentário, eu vi um... Era um documentário, era uma série? Acho que era uma série documental no Netflix sobre esse cara. É muito boa, cara. Muito boa. Eu vou procurar aqui como era o nome. Eu acho que era The Night Stalker, mas eu não tenho certeza. Deixa eu só fazer a pesquisa rapidinho aí. Night... É isso mesmo. Chama Night Stalker, Tortura e Terror. É uma série de assassinatos, estupros e sequestros tira o sono da polícia até que os detetives Gil Carillo e Frank Salerno descobrem que os crimes estão ligados. São 4 episódios. É muito bom, cara. Muito bom mesmo. Agora, é pesado, 18 anos, tá? Então,
ó.
É bom. Pense num trembão. É isso aqui.
Falando, pense num trembão. Duna Parte 2 volta ao IMAX nos Estados Unidos nessa semana.
É, mas você esqueceu de falar que saiu também pôster e trailer de Kingdom of the Planet of the Apes.
Ah, ninguém se importa mais.
Ah, eu só quero ver. Isso vai ser bom.
Eu vou 10 anos pra fazer o filme que é todo feito em CGI, velho. Então,
mas eu não vi o trailer. Eu não vi o trailer. Isso aí eu não vi. Eu perdi. Pois é, Duna Parte 2 vai até. É, pois é. Levon Strait, roteiro de Stallone, já começou bem, dirigido por David Ayer, junta Michael Peña, David Harbour, Jason Fleming e Ariana Rivers ao elenco, que já tem Jason Statham. Ah, esse aí, já sabemos sobre o que que é, né?
É, tiro, porrada, aquele... bomba, mulher gostosa, e é isso aí.
Isso, exatamente.
Alien, o oitavo passageiro, retornará aos cinemas americanos dia 26 de abril para comemorar seus 45 anos. Pô, Cinemark, vamos lá. Uma salinha só, uma sessão, terça-feira.
Esse aí eu nunca vi no cinema não, hein? Esse aí valia.
Filme de terror.
Esse aí é bom demais, cara.
Fino.
Esse eu assisti recentemente, viu? Fui mostrar pro Felipe esse filme. Recentemente a gente assistiu e continua muito bom. Né? Muito
só tá dia 29, segunda-feira, velho. Que nem a gente assistiu lá o Batman.
É isso. Não custa nada. Pra vocês, vou só ganhar dinheiro. A sessão já vai estar passando um filme que ninguém vai ver mesmo. Bota esse que alguém vai ver, né? Divisão de filmes da Netflix entra em reorganização por gênero de filmes, mas não é LGBTQIA+, mas sim drama, comédia, ação, etc. Não entendi nada, inclusive.
É porque reorganização por gênero, a galera já começa a pensar que é filmes bi pra cá, filme cis pra lá, filme trans pra cá e tal. Não, mas é drama, comédia e ação, não é?
Entendi.
É outro tipo de gênero.
Entendi. Eles dividiram dentro dos executivos lá, né?
Uhum.
tal do Ori Marmur vai coordenar os filmes de ação, fantasia, horror e ficção científica. Kira Goldberg fica com thrillers, dramas e filmes por família. Ninja... Olha, eu queria ser, chamar Ninja. Ninja Kui Kendall leva os baseados na fé, jovens adultos e sazonais. E Jason Young fica com as comédias, comédia romântica. A vida do Jason Young deve ser boa demais, né, velho? Só risada.
Só... aí, filme de casalzinho, só isso.
E só vida leve, deve ser bom.
É, mas ele também deve pegar aqueles filmes toscos que passa por comédia, sabe?
Bom tipo... demais, bom demais. Vida leve, vida boa, tá tranquilo.
Falar em vida leve, vida boa, saiu o trailer de Coringa 2, Brunão.
Mano, olha. O que você achou, Beluzinho? Eu vou ficar quieto, e você é o hater da DC. Eu vou ficar quieto aqui
não,
e você fala.
Eu curti. Ele segue a premissa do Coringa 1, entendeu? Ah, ele segue ali a viagem.
Eu achei iradíssimo.
Eu achei massa, sincero. Vai ser um negócio doido. É, fala sobre a psique do doido que acha doida. E beleza, vambora, segue o negócio. Eu vi o pessoal na internet falando, mas pô, mas o cara não é... Ela não era a médica e tal, não sei o que. Já deixou de ser
já
descer isso aqui lá no primeiro filme.
Já exato. Não já não era então, no primeiro filme o próprio Coringa, então aqui já é Arthur Fleck, que nunca foi Coringa nos quadrinhos. Então,
pois é,
amigo,
então vai.
Abraça, só abraça.
Vai,
é
curte. É o Arif, velho. Era o Arif.
Exatamente. Vambora, é o Arif aqui. E outra, ela nem chama de Harley Quinn. Aqui ela é só Harley, né? Então, também não é a mesma Harley. Então, tudo bem. É isso. Cara, eu abracei demais. Eu achei muito foda. O final, aquele negócio dela desenhando o sorrisinho, ele encaixando.
Aquela cena já é Oscar de fotografia.
Já Scorsese cinema, sacou?
É, velho. Desse cinema. Isso aí.
Meme do Scorsese. Pode selo meme Scorsese. É isso aí. Pode me dar. Sabe só que eu acho isso? Ó, eu vou dizer. É uma irresponsabilidade lançar esse trailer agora. Que o filme só lança em outubro, Becozinho. Nós estamos em abril.
Mas, Brunão, esse é o teaser.
Pela madrugada.
Eles têm que fazer a coceirinha nos nerdola, porque quando eles descobrirem que o filme é um filme de música, eles já vão ter comprado os ingressos. É isso.
É, enfim.
Porque esse é o La La Land do Coringa, velho.
Esse é o Lelé Land.
É o Lelé Land.
Lelé Land.
Exatamente, Lelé
Land. É isso aí. Ah, gostei, gente, olha. Lançamentos da semana, Begonzitos, no cinema. Essa semana nós temos lançamentos, ó. Uma Bahia, filme brasileiro. Jorge da Capadócia, filme brasileiro. Vidente por Acidente, filme brasileiro. Guerra Civil vai lançar aqui no Brasil. Olha só, filme americano. Tem o Wagner Moura nesse filme, tô muito curioso. Sem Coração, filme brasileiro, francês e italiano. E A Festa Continua, um filme francês. Abigail, filme americano, que é um terror. Viu? Terror, vem aí. Zé Aparecido de Oliveira, o maior mineiro do mundo, filme brasileiro. Zona de Exclusão, The Green Border, um filme alemão, belga e norte-americano. Clube Zero, filme austríaco, Reino Unido e Alemanha. Névoa Prateada, filme holandês e do Reino Unido. E temos a Aespa World Tour in Cinemas da Coreia do Sul. Deve ser aqueles K-pop, né?
É um show de K-pop aí, dia 24.
É isso aí.
E no stream da Prime Video, foda-se, ninguém quer saber, velho. Fallout lançou, vai assistir.
Que isso?
Não, brincadeira. Dia 17 a gente tem Jurassic World Dominion.
Era melhor ficar sem vídeo, é verdade.
E dia 19 a gente tem Trolls 3 juntos novamente.
Fala Trolls 3 vezes, vai.
Trolls 3.
É difícil.
Olha aí.
No Disney Plus, dia 17, temos a Partitura Secreta, primeira temporada, e Pupstruction, Um Cãozinho Genial, primeira temporada.
Na Netflix a gente tem,
eu vou assistir.
Rebel Moon, parte 2, a marcadora de cicatrizes.
Estou aguardando ansiosamente essa pérola.
Dia 22 tem a Turma Cocomelon, temporada 2.
Que porra é a Cocomelon?
Deve ser pra criança, infantil.
Eu, hein? E no Star Plus, retorna aí toda sexta-feira a terceira temporada de Chucky.
É. I just want to celebrate another day of living. Então vamos para o melhor de todos os tempos da última semana. Nesse bloco trazemos a melhor série, filme ou jogo de todos os tempos dessa semana. Uma dica sobre o que assistir, jogar e curtir.
Eu só preciso falar que você, se ainda não está assistindo X-Men 97...
Ai, tem que assistir.
Putz grila, baconzitos, o que foi o episódio que eu vi hoje nessa quarta-feira que estamos gravando? O quinto episódio dessa série é uma parada tão bem... Cara, sério, nenhum filme do MCU chegou perto do que é apresentado nessa série até agora. Nenhum filme da DC conseguiu chegar perto. É a melhor coisa que já foi feita, não só de X-Men, mas de heróis em qualquer mídia. Sério mesmo, é muito irado. Ele segue vários arcos dos quadrinhos, meio entrementes, assim, ele vai colocando, tipo, vários arcos, um atrás do outro e tal. Coisas que já aconteceram no quadrinho, adaptadas, obviamente. Mas, cara, pô, não, é muito incrível, muito incrível. Se você é fã de verdade dos X-Men, eu tenho certeza que você já tá adorando, você já tá abraçado, já tá se lambuzando de X-Men 97. E se você não conhece os quadrinhos, nunca se ligou pra X-Men, cara, dá essa chance, sério. Ah, mas eu não assisti a série do desenho animado de 96. Não se incomode, não precisa. Assiste do começo da agora pra frente, que você entende tudo. Eles meio que fazem um apanhado lá no primeiro episódio do que rolou e tal. Então, tipo, não, você não fica perdido, sacou? Cara, muito irado de verdade.
E eu vou falar o seguinte, galera, a gente ainda não assistiu Fallout, que vai lançar daqui a alguns minutos.
Caralho, é
mas
mesmo,
né? Assiste, porque a gente vai fazer o que é isso assim, você tem tempo, é vai verdade. Dar seu tempo, a gente vai levar um tempinho pra assistir também, a gente quer dar um tempo pra todo mundo assistir, então é isso aí, vai lá assistindo que a gente vai assistir daqui e daqui a pouco tem o que é isso assim pra você conferir.
Assiste de lá que nós assiste de cá.
É isso aí.
E-mails.
E se você quiser seguir o meu comentário lido aqui, mande e-mail para portalrefil@gmail.com, com o mesmo episódio dos programas, ou nos posts do Instagram, @portalrefil, que no próximo CO2 leremos. Temos a comentário do CO2 303, do Basquete a Lua. Alan GG Silva disse: olá! Sobre o que foi comentado na leitura de e-mails, preciso dizer que o Anakin equilibrou sim a força. Afinal, ele diminui dramaticamente o número dos Jedi, e os que restaram tiveram que se esconder, além de torná-los esquecidos, assim como os Sith eram antes de Anakin. Então ele cumpriu os requisitos de equilibrar a situação. Além disso, a profecia falou que ia equilibrar, mas também não falou por quanto tempo. Pelo menos é isso que os fatos mostram. Aproveito para dar um MD Totus, melhor de todos os tempos da última semana. Ah, olha só. Star Trek. É, pessoal, velho. Star Trek Discovery, quinta e última temporada. Cara, eu não terminei a quarta ainda.
Eita, tem que assistir essas coisas, hein?
Eu não terminei a quarta ainda. Que achei chatinho, tava chatinho.
Aquele foi pro futuro?
É, não sei, não me lembro mais. Eu não me lembro mais.
Aqui não quarta tem, temporada. Aqui não tem salto,
sei lá,
parte dobra, porque acabou os combustíveis, que explodiu tudo.
Não, isso aí é antes. Essa aí é boa. Eu tô falando da quarta.
Essa aí é boa?
Essa aí é boa. Você vê a quarta como eu achei ruim. Enfim, abraço e beijo de luz. Obrigado, Alan.
O Hélio X no Twitter mandou o seguinte: aguardando ansiosamente o que é isso assim do Portal Refil, Brunão e Baconzito. E o CO2, quando tem a trilha de Fallout, já fica automaticamente melhor. Um programa foda, como sempre. Abraços, galera. Um abraço, Hélio.
Valeu, Hélio.
Esse CO2 da semana passada.
Foi, só teve a musiquinha do.
Peguei, eu falei, vai ser só Fallout, velho. Só ficar na pilha.
Esse é o Baconzitos.
É isso aí.
E o Nonato Rodrigo Nonato, fez um comentário lá no Que Isso Assim 299, Star Wars Episódio 1. O que é que o Brunão tá fazendo lá da Seu Valença?
Por causa da capa.
Piadas à parte, eu gostei muito do episódio, com história mais robusta do que o do George Lucas Sem Limites.
E o Alan Gonçalves Guimarães Silva, também conhecido como Alan GG Silva, mandou também o seguinte: olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu não sou o ser mais versado em Star Wars, principalmente por preferir Star Trek, mas conheço o suficiente da história para dar uns pitacos. Meu principal contato com Star Wars veio com o episódio 7, só fui assistir por ser o filme que estreou o IMAX aqui em BH. E com as séries recentes, acabei me vendo ávido por tudo que não envolva a grande família Skywalker. Eu ia mandar só algumas coisas que imaginei durante o podcast, mas relendo o que escrevi, agora acabei fazendo um roteiro paralelo ao apresentado por vocês. Segue a loucura.
Caralho.
Acho que a cena inicial do filme tinha que ser uma gigantesca batalha de naves, onde o piloto tá dando um show, e esse será o Anakin. Mas nós não sabemos ainda, e ele tem o apelido de Skywalker por conta dessa maestria digna de Velozes e Furiosos no espaço. Ó, interessante.
Boa.
E essa batalha levaria Anakin para um planeta para resgatar o Obi-Wan. Imagina a cena da primeira aparição do Anakin assim, a nave pousa fazendo poeira propositalmente, parecendo uma queda. Os drones vão ver o que está acontecendo e uma silhueta negra aparece dentre a poeira. Daí, um sabre é ligado e a luta se inicia. Quando a poeira baixa, temos o Anakin vitorioso. Já para a primeira aparição do Obi-Wan, quando o Anakin fosse usar o sabre para abrir uma porta e entrar na construção onde estaria o sequestrado, o outro abre e atravessa a porta. Daí vemos Obi-Wan bem iluminado pelas consequências de sua luta, dizendo que não precisava ser salvo, só de uma carona. Legal também! Aí.
Aí, tá empolgante.
Tá massa. E aqui firmaria a parceria de que eles eram como irmãos. Além do Anakin ser um grande piloto, colocaria já aqui alguns dos signos visuais. Um está envolto em sombras, enquanto o outro sempre está na luz. Há mais um ponto que eu mudaria na diferença de idade. Deixaria os dois com uma idade pareada e não seria o mestre e aprendiz oficialmente. Apesar de Obi-Wan ser mais experiente, por isso daria algumas lições extras, realmente como irmãos. Após essa cena, já no Conselho Jedi, os dois estão formados que o mestre e a figura paterna deles, Qui-Gon Jinn, está desaparecido em uma região pouco mapeada. E os dois vão nessa missão assim de resgate. E encontram Qui-Gon ainda vivo, mas quase unificando com a força, e ele começa a falar do escolhido. Das sombras aparece Darth Maul e engaja numa luta contra o Obi-Wan. Darth Maul tem uma vantagem na luta, mas fica intranquilo quando percebe que o Qui-Gon dá dois holocrons pro Anakin, mas não consegue impedir. E quando o Qui-Gon finalmente morre, os dois param de lutar porque há uma leve perturbação na força vinda do Anakin, que parte para a luta com sangue nos olhos, fazendo Maul fugir. Olha, interessante também. Mais tarde, Obi-Wan vai para o conselho relatar o provável retorno do Sith, enquanto que o Anakin dá uma desculpa para sair e analisar os holocrons. Os dois são antigos e falam do escolhido, o Jedi da profecia, é um amontoado de textos que falam como reconhecer o equilibrista. Já o do Sith é bem mais prático, retratando a regra de dois, e que essa regra traria o escolhido e o equilíbrio irá emergir da luz e para o lado sombrio. De início, Anakin tenta, mas não consegue afastar a ideia que talvez o Sith tenha um ponto. Ele vai aos arquivos, onde passa por um easter egg com um guarda que futuramente será o grande inquisidor, e vai pesquisar sobre o Sith. Lá encontra Samuel Jackson, que fala sobre o conhecimento e que deve haver um equilíbrio entre a luz e as sombras, de forma bem enigmática. E aponta na direção para o Anakin, pouco antes de falar que precisava ir até o senador Palpatine. Daí uma enrolação, Anakin com atitudes mais humanas, por assim dizer, quando ele se envolve com a jovem poderosa cavaleira Jedi, que lhe ensina mais sobre a força e que às vezes dá para chegar até o limite das regras sem quebrá-las. E acha mais informações sobre o escolhido do lado negro, conforme as orientações do Samuel. Daí vem o final, Anakin e Obi-Wan se veem em meio a uma batalha, cenados sendo atacados, e o recém-nomeado chanceler Palpatine é relutantemente salvo por Samuel Jackson. Em consequência, vemos a morte da cavaleira Jedi amiga, colorida, de Anakin. Nova perturbação na força, onde Samuel, Palpatine, Obi-Wan e todos os personagens com alguma sensibilidade à força sentem que algo está errado. E nesse momento que Obi-Wan corta o Darth Maul ao meio, sobre o protesto de Samuel, e temos a cena onde Anakin usa a força em sua plenitude. os separatistas, ou sei lá quem for, que atacou, estão fugindo, Anakin perseguindo os que mataram a cavaleira, chegando ao ponto mais alto, mas os perseguidores já estão em naves, longe do alcance do Jedi. Ou será que não? Anakin abre os braços num gesto amplo, seus olhos estão estranhamente faiscantes com poder e por toda a volta, cada nave voando, independente se é inimiga ou aliada ou inocente, começa a desmontar, explodir e os destroços só causam devastação e morte pelo planeta. Caralho! A partir do Anakin como epicentro desse surto da força, vemos vidraças se estilhando, edifícios implodindo e o céu escurecendo com a fumaça e poeira da destruição rodeando a torre onde Anakin extravasa suas frustrações e fúria. Por fim, quando o cenário fica escuro como a noite, Anakin para, mais por exaustão do que por misericórdia. Os separatistas ficam com a fama de terem atacado e devastado a cidade onde estava o Senado, mas há rumores entre os Jedi de que os Sith voltaram. Já entre o Conselho, não há rumores, mas sim certezas. E o maior responsável pela investigação e as principais suspeitas recaem no Samuel, o Jedi com maior equilíbrio entre sombras e luz, e o principal candidato a ser o escolhido. É revelado que o Conselho sabe da profecia do Sith e que as manobras para mitigá-la falharam miseravelmente. E temos Anakin, quem teve acesso à profecia do escolhido original, que se vê envolto em um dilema: aceitar o Samuel como escolhido ou tomar esse posto à força. Como consequência, o Palpatine consegue passar o projeto de clones no Senado. Samuel é uma pessoa de interesse. Obi-Wan vai atrás dos dados do seu mestre para entender o que levou ele àquele planeta remoto. E isso o coloca no caminho de uma conspiração. Além disso, um enlutado, sombrio e poderoso Jedi é colocado como guarda pessoal da jovem senadora Padmé. Essa seria a minha versão para Star Wars Episódio 1, Rumores Sombrios.
Olha aí, parabéns.
Eu só tirei essa coisa dele ter um nascimento especial. Acho que ele seria um vilão ameaçador se conquistasse a profecia, pensando que ele é o que saiu da luz para equilibrar a força das sombras.
Legal.
Boa.
Também queria ressignificar a regra de dois e talvez colocar a profecia como originalmente do Sith, que foi apropriada pelos Jedi.
Acho ideia
que
boa. Ideia é excelente.
Essa ideia é muito boa. A gente vai roubar. Acho que um conquistador passa por cima até de crianças para cumprir seus objetivos deixa o público mais propenso a não passar pano para ele. Além disso, quando Samuel tenta matar o chanceler, seria revelado que ele também era um Lord Sith, e que o Darth Maul era o aprendiz dele, e que o Palpatine era outro Lord Sith, mas com seu aprendiz Dooku. Só porque existe a regra do 2 não quer dizer que não possa haver outros núcleos Sith espalhados. Olha! Além do embate que leva à morte a Samuel e o Palpatine deformado, foi uma luta entre os dois no estilo Highlander. Só pode haver um Lord Sith. E os dois estavam também disputando o Anakin, que decide o que decide,
o que já sabemos.
Esse foi meu roteiro. Me desculpa e desculpa o textão. Abraços e até o 300. Muito
bom. Ah, obrigado, Alan. Ficou legal, cara. Seu texto ficou bem legal, bem criativo, várias coisas boas. Gostei bastante, parabéns.
É.
Agora, realmente, ele falou uma parada importante, Baconzitos. 300 que isso assim, semana que vem.
Eita, é isso aí, velho. Ó, trezentão.
300,
essa semana.
Quarta-feira,
é trezentão.
Trezentão.
Quem mandou mensagem, mandou. Quem não mandou, só tá com 400 agora.
É verdade. Ó, já vou avisar, o programa tá com mais de 4 horas. Tá?
Então... Eu já escutei um pedacinho, uma amostra que o Brunão mandou. E tá fera.
Eu já vou fazer logo um disclaimer aqui antes que venha algum desgraçado falar alguma coisa, tá? É o seguinte, eu não coloquei dentro dos melhores momentos nenhum momento especial, e eu sei que são vários, tá? Daquele que não deve ser nomeado. Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando.
Ah, sim. Putz.
E por quê? E por que que eu não botei? Primeiro,
que não merece.
Nós não temos mais uma relação de amizade. E também porque eu não tenho autorização para ficar reproduzindo as coisas que ele já falou. Se ele quiser empombar e fazer alguma coisa, aí fica mais fácil, estou dando uma razão para ele fazer isso, entendeu? Então, exatamente por essa razão que eu não coloquei nenhum. Sei que existem vários, adoro as besteiras que falava e tal. Tem muita besteira que não dá para publicar, a gente sabe disso.
Exato.
Né? Mas ele também não era o único. Então, assim, mas enfim, então assim, não tem. Tá, então se você tá esperando, sinto muito, já nem escuta logo, já vai fazer outra coisa, tá bom? E é isso. E não me enche a porra do saco, tá? Essa é a última vez que eu vou estar falando sobre isso.
E é isso aí, sugestões e críticas, é só mandar um e-mail para portalrefil@gmail.com, Arthur Baconzitos, Brunão ou Plínio @portalrefil.com.br.
Precisamos agradecer a todos os nossos ouvintes, sem vocês estamos falando para as paredes, e agradecer nossos apoiadores no apoia.se/portalrefil e patrões no patreon.com/portalrefil.
E lembrando que todos os podcasts do Portal Refil são um oferecimento dos patrões do Refil.
Não se esqueçam de dar seu review, seu joinha, compartilhar nas redes sociais, é tudo o Portal Refil. Espalhem o Que Isso Assim 300, tá? Manda pra aquele seu amigo que não conhece, que nunca ouviu, tá? Fala assim, olha, lembra aquele podcast que eu já falei pra você ouvir, você nunca ouviu? Escuta esse aqui, ó, que tem os melhores momentos. Aí pronto.
Esse aqui é rapidinho, só 4 horas.
É isso aí.
E o seguinte, a gente tá também agora no Blue Sky, não é @portalrefil, é @portalrefil.com.br. Mas é...
Ah, excelente. É isso. Em breve não teremos mais o Twitter no Brasil, então é isso.
É, a gente já tá se preparando. É isso aí. Galera. Valeu, até semana que vem. Diga tchau, Brunão.
Tchau, Brunão.
Falou, 300.
Ihuuu!